Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com a emissão vespertina em português de sábado, 7 de fevereiro de 2015. A votos de um excelente sábado na nossa companhia. Convosco na apresentação da emissão de sábado está Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 7 de fevereiro, em destaque na Janela da Gola, a Constituição angolana. Vamos saber o que é a sociedade civil, o que é que preocupa a sociedade civil. Vamos depois, na segunda meia hora, saber quais são as 10 mais da música dos Estados Unidos. Mas para já as notícias neste sábado.
Ao microfone é João Santa Rita. Pelo menos 34 pessoas morreram numa série de ataques bombistas em Bagdad. Os ataques deram-se no dia em que o governo planeia levantar o recolher obrigatório noturno em vigor na capital há vários anos. Ninguém reivindicou de imediato o ataque. Pelo terceiro dia consecutivo, jatos jordanianos atacaram alvos do Estado Islâmico, que disse que num dos ataques uma refém americana tinha sido morta. A Jordânia lançou os ataques para vingar o assassinato de um piloto jordaniano capturado pelo Estado Islâmico em dezembro. A Casa Branca disse não ter recebido qualquer prova para confirmar a morte de Kayla Muller, uma trabalhadora de uma organização humanitária capturada pelo Estado Islâmico. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos querem uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia, mas que estão dispostos a ajudar Kiev a defender-se a si mesmo contra a Rússia, se isso for necessário. Falando numa conferência internacional sobre segurança em Munique, Biden disse que o presidente russo, Vladimir Putin, tem repetidamente prometido trabalhar pela paz, mas que, em vez disso, tem enviado tanques, tropas e armas às zonas de conflito. Biden disse que os Estados Unidos continuarão a fornecer ajuda à segurança ucraniana. O presidente francês, François Hollande, disse, entretanto, que uma iniciativa franco-alemã é o que chamou de uma das últimas oportunidades para se pôr termo aos combates no leste da Ucrânia. Em Moçambique, o maior partido da oposição, a RENAMO, levantou o seu boicote ao recém-eleito parlamento. A decisão foi anunciada pelo presidente da RENAM, Afonso Dhlakama, após um encontro no Maputo com o presidente Filipe Nyusi. Embora não tenham sido divulgados pormenores do encontro, Dhlakama declarou no final do mesmo que o país não terá problemas, acrescentando que a reunião decorreu bem. Dhlakama disse que os deputados do seu partido tomarão posse em breve, mas não especificou uma data. A RENAMO elegeu 89 deputados ao Parlamento Nacional e outros 294 para diversas assembleias provinciais. Após ter rejeitado o resultado das eleições por alegada fraude, Dhlakama exigiu a formação de um governo de gestão, algo que foi rejeitado pela Frelimo, o partido no poder, e posteriormente ameaçou formar um governo para as regiões do Centro-Norte, onde obteve os melhores resultados. O prazo legal para os deputados da RENAMO ocuparem os seus lugares no Parlamento termina na quinta-feira. No meio de uma crescente crise orçamental, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, convocou uma rara reunião do Conselho da República, um órgão consultivo que engloba dirigentes da oposição. A reunião, confirmada por fontes governamentais e da oposição, foi convocada para terça-feira, mas desconhece-se a agenda. Contudo, a reunião ocorre numa altura em que Angola faz face a crescentes problemas orçamentais devido à queda do preço do petróleo nos mercados mundiais. O Conselho de Ministros angolano reuniu sexta-feira para discutir a revisão do Orçamento Geral do Estado, tendo decidido no corte de um terço do total das despesas públicas. O Conselho da República, convocado para terça-feira, é um órgão consultivo e integra os dirigentes dos partidos com representação no Parlamento e ainda o vice-presidente, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional e o Procurador-Geral da República. Um legislador keniano, os seus dois guarda-costas e um condutor foram assassinados a tiro em Nairobi. George Muchai, do partido Kabete, regressava de uma festa familiar quando foi emboscado. Uma fonte policial disse que tudo indica ter sido uma execução. O presidente Uhuru Kenyatta disse estar profundamente chocado e entristecido pelas mortes.
Obrigada, foram as notícias do mundo. Hoje é sábado, 7 de fevereiro de 2015. Votos de bom sábado na nossa companhia. Convosco está a Voz da América. Emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-34-8698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A oposição em Angola e a sociedade civil continuam preocupadas com o excesso de poderes que a Constituição da República atribui ao chefe de Estado, José Eduardo Santos. Para o efeito, apelam à revisão de algumas normas e princípios da atual Lei Magna angolana. Para nos falar sobre o assunto, vamos ouvir o jurista Onofre dos Santos, a deputada da UNITA, Miaela Weba, e o deputado do MPLA, João Pinto.
A Constituição da República de Angola completou esta semana o seu 5º aniversário, depois de ter sido aprovada na Generalidade pelos deputados da Assembleia Constituinte a 20 de janeiro de 2010. A atual Constituição do país proíbe a pena de morte e anula a eleição direta do Presidente da República. Na prática, é reforçado o poder do atual chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que lidera o país há mais de 30 anos. Nos termos da atual Lei Magna, o Presidente da República é igualmente o chefe de Estado, o titular do Poder Executivo e o comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, coadjuvado por um vice-presidente, ministros e secretários de Estado. O jurista Onofre dos Santos faz um balanço dos 5 anos da Constituição.
Eu gostava, por exemplo, de me referir à questão da separação de poderes, porque há uma demonstração relativamente compreensiva da razão porque é que há, de facto, separação de poderes na Constituição. Há por uma razão. O que há é uma confusão. Enquanto um partido tiver a maioria absoluta, uma maioria absoluta, que tem o MPLA, naturalmente que haverá sempre a tendência de haver a ideia de que o Parlamento depende do Presidente da República. Mas, por exemplo, está um artigo na Constituição que diz o seguinte: em caso de não poder haver funcionamento das instituições, o Presidente tem uma bomba atómica que pode fazer explodir, que é a sua demissão política. Se a própria Constituição prevê a possibilidade de haver um dia uma possibilidade de haver uma impossibilidade do Presidente mandar o Parlamento e vice-versa, o Presidente poderá, para fazer as instituições funcionarem, provocar a sua demissão e arrastar com isso a dissolução do Parlamento. Bom, isto pergunto porquê? Porque numa próxima eleição, um Presidente da República será sempre o candidato mais votado. Mas pode ser votado com maioria absoluta, mas imagine que é votado com 49%. Pode acontecer que no Parlamento, um orçamento, por exemplo, um orçamento agora, estamos em crise, vamos imaginar que começa a haver cortes e os deputados, na sua maioria, insistentemente, pela segunda, terceira, quarta vez, reprovam. O Presidente o que é que pode fazer? Pode chegar lá e mandar nos deputados? Os deputados são soberanos. E, na verdade, se ele não tiver a maioria absoluta no Parlamento, ele sujeita-se a uma situação em que pode ficar num impasse. Se não houvesse separação de poderes, então a solução estava resolvida. Este artigo mostra que tem que haver uma válvula de escape. Agora, naturalmente, que enquanto houver uma maioria absoluta tão confortável como esta, para quem vê, é o partido que manda, o presidente do partido é o presidente da República.
Para a deputada do maior partido na oposição, Miaela Weba, Angola ainda não dispõe de uma Constituição de facto, mas apenas uma Constituição formal que protege e salvaguarda os interesses do Presidente da República.
Não basta termos um livrinho escrito. Não basta que este livrinho escrito, do ponto de vista formal, tenha aqui todos os direitos, todas as liberdades, todas as garantias para os cidadãos. Não basta que este livrinho tenha aqui dito que existe separação de poderes e que existam 3 poderes. É preciso que, do ponto de vista prático, se materialize essa efetiva separação de poderes. Porque só havendo separação de poderes é que efetivamente nós podemos acautelar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. O que nesse momento realmente acontece em Angola, e eu gostaria de mostrar mais este quadro, é exatamente isto. Ou seja, há alguém que está acima da Constituição. Temos a Constituição que estabelece o poder executivo, o poder legislativo, o poder judicial. E há quem controla esses três poderes. Há a Constituição que estabelece o poder local e há quem diz que não precisamos de ter ainda autarquias locais. Há um poder que praticamente controla, quer do ponto de vista económico, social, cultural, toda a sociedade. E este poder tem nome. É Eduardo dos Santos. E, portanto, podemos estar aqui a tentar vir com muitas teorias, mas o que de facto acontece na nossa sociedade é isso. Em nenhum país democrático um presidente fica durante 35 anos no exercício do poder consecutivamente. Isto não é uma democracia.
O deputado do MPLA, João Pinto, defende que as constituições devem ser vistas do ponto de vista da realidade sociocultural de cada povo. Por isso, o seu partido não vê razões para inquietações em relação à atual lei magna.
As constituições devem ser interpretadas e ser vistas, tomando em conta aquilo que são os fins do Estado, bem como os recursos humanos existentes. Quer os juízes que nós temos, os polícias que nós temos, os professores que nós temos, nem sempre são os melhores, ou os deputados que nós temos. É a realidade do país, o país reflete a realidade. Ai de nós se dissesse que para ser deputado ou para ser juiz tinha que ter uma média ou estudar numa universidade com requisito A ou B. Então, vamos, malembe, como diz o povo. A outra questão é que o Presidente da República, em relação a 2012, o Presidente não violou a Constituição. O que o Presidente fez é que tinha feito um discurso para o Estado da Nação, aliás, de impulsamento, e aqui resultou de um ato que o Tribunal Constitucional orientou, em que o Presidente devia agradecer e não proferir um discurso de empossamento. Porquê? Porque a Constituição consagra que o discurso à nação é feito à Assembleia Nacional. Não foi o que aconteceu. Ora, criou-se uma tradição constitucional, um costume. Vamos ver no futuro. Mas deixa fazer lembrar que durante 100 anos, os presidentes americanos não faziam discurso sobre o Estado da Nação. Ou seja, criam-se costumes. E no direito constitucional, é outra coisa que é preciso termos aqui noção. Às vezes o que determina é a prática. Agora, temos que ter o cuidado de, quando procuramos buscar a sustentabilidade teorética ou teórica sobre aquilo que os pensadores trouxeram sobre o liberalismo ou a democracia, e descer a nossa realidade buscando Roberto Dahl. A democracia tem as suas identidades. A Índia é democrática. É tão democrática quanto os Estados Unidos da América. Só que a Índia é independente desde 1947, que teve um grande Nehru, Gandhi, e a Gandhi, e os americanos tiveram Washington há quase 220 ou 240 anos. Para dizer o que é? Para dizer que as realidades constitucionais devem ser vistas no contexto sociocultural. A Constituição Portuguesa de 1976, o seu preâmbulo fala do socialismo, fala da igualdade, e sem alteração da Constituição, vimos um governo assinar um memorando de entendimento, que segundo o professor Freitas do Amaral, na conferência do Congresso sobre Direito Administrativo, eram inconstitucionais, porque nem sequer o estado de exceção económica foi aprovado pela Assembleia da República Portuguesa, porque tem a ver com a prática administrativa. Em Angola isso não acontece. Agora, outra questão que se colocou aqui, que eu acho que é uma confusão também, que é sobre a separação de poderes, nos sistemas em que a maioria parlamentar sustenta o governo, isso está comprovado sociologicamente. Ora, a primeira-ministra ou a chanceler alemã ou o primeiro-ministro britânico, o que diferencia é o sistema eleitoral, se é uninominal ou é plurinominal. E o nosso que é de lista bloqueada. Aí, no sistema eleitoral, você poderá fazer com que o deputado aí vai diferenciar-se, sim, e esta é uma análise técnica. E não esta comparação que eu acho que não é, que até é ridícula.
Onofre dos Santos defende, por outro lado, que o direito à manifestação deve ser observado, mas ainda assim chama a atenção sobre os propósitos dos mentores destas manifestações em Angola.
Todos nós temos que aprender a Constituição. Todos nós. Os deputados, os juízes, os próprios juízes. Nós temos discussões enormes sobre como é que interpretamos, às vezes, um problema da Constituição. Por exemplo, mas por outro lado, não penso que eu também não acho que há manifestações que não devam, de alguma maneira, ser contidas. Porque, porventura, porventura, elas podem estar a ser alavancadas para atingir finalidades que não são aquelas que são anunciadas. Aquela que a Constituição diz, não é preciso autorização, basta dar conhecimento. Sim, mas isto é para manifestações que sejam, a gente faz a radiografia da situação, os governantes e os dirigentes estão lá para isso. Se chegarem à conclusão de que está ali na radiografia um ponto qualquer que significa que aquilo é um tumor, que aquilo não é, no geral, as pessoas que vão se manifestar são as pessoas que estão descontentes. Se houver, a gente vê o que se passa noutros países, não é? Não é preciso ir muito longe, o que passou-se aqui no norte da África, o descontentamento é muito fácil de mobilizar. E eu tenho medo disso. E também, quando vejo que as pessoas querem manifestar, eu acho que, por um lado, acho que elas devem. Por outro lado, os líderes, porque é preciso também ver, as manifestações não podem ser assim à toa, têm que os orientar num certo sentido. Agora, o antídoto é o programa de combate à pobreza. Aí é que é o antídoto. Porque se as pessoas continuarem a ter assistência, mesmo que seja dos mínimos, as pessoas pelo menos veem que as pessoas... Olha, estou a dar o que posso dar. Não é estar a gastar, por exemplo, com este copo, transformando num copo de ouro, para depois não ter uma cabaça de água para dar. Isso não posso. E as pessoas veem. Portanto, o governo tem que estar atento, o poder tem que estar atento. Naturalmente que está. Eu estou convencido que está. Mas a verdade é esta. Governar um país como Angola, a gente vê que na Europa... Países que têm séculos de independência não sabem o que é quando fazer, estão com as mãos na cabeça e os sábios do mundo inteiro dizem que não há solução. Nós aqui somos um país que tem suficientes recursos naturais para enfrentar o futuro com relativa tranquilidade. Deus é que pôs aqui essas coisas na Terra, não é só viver nas estrelas. Pronto, temos razões para ter esperança, mas eu julgo que gostaria de ver o programa que foi iniciado nestes 5 anos não abrandar. No capítulo do cumprimento das tarefas fundamentais do Estado. Há coisas onde se pode cortar. Há muitas coisas que o Estado faz porque tem dinheiro. Porque quando o petróleo subir aos $150, provavelmente até há dinheiro para muitas coisas. E muitas delas são inúteis, porque é como uma pessoa que recebe ganha a lotaria. A primeira coisa que ele vai fazer é comprar coisas que nunca na vida pensou comprar. Bom, naturalmente depois cai na real, começa a ver que tem família... E se a família vier dizer, não, mas esse dinheiro é meu. Não, isto, tem que haver solidariedade, tem que haver olhar para todos estes problemas, porque nós estamos num Estado social. Angola não é um Estado capitalista, petrolífero, não sei o quê. É um Estado que tem que pagar nos recursos que tem, já tem poupado. Nós temos recursos poupados, temos reservas para o futuro, mas temos que pensar que o futuro pode às vezes ser hipotecado por falta de educação, falta de escolas, e por desaceleração de um processo de pobreza que pode provocar tumulto.
Por sua vez, a deputada Mihaela Weber concentra igualmente a sua perspectiva de abordagem no sistema que consagra a atual Constituição da República.
E é sistema misto presidencial atípico porquê? Tem todas as características de um sistema misto, porque vem buscar características dos 3 sistemas de governo tradicionais. É presidencial porque a sua componente é maioritariamente presidencial. E é atípico porque tem características que só são do nosso próprio sistema de governo, nomeadamente a irresponsabilidade penal do Presidente da República. Ou seja, não existe nenhum país do mundo, senão Angola, em que o Presidente da República, que é o gestor do erário público angolano, não é responsável pelos seus atos de governação que possam configurar crime, nomeadamente o tráfico de influências, nomeadamente a usurpação de poderes, nomeadamente quando há falta de dever de cooperação, nomeadamente a participação lícita ou ilícita em negócios públicos ou privados. Portanto, há uma série de crimes que o Presidente da República, no exercício das suas funções, pode executar e ele não é responsável. Porquê? Porque o artigo 127 da Constituição diz claramente que o Presidente da República só é responsabilizado se for um caso, em caso de suborno, alta traição à pátria e nos crimes imprescritíveis nos termos da Constituição, ou seja, genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade. Tudo o que seja no âmbito da gestão, o presidente da gestão do erário público, que não seja suborno, não seja corrupção, o Presidente da República não é responsabilizado. Isto é único no mundo. O Presidente Barack Obama, se cometer o crime de tráfico de influência, é responsabilizado. A chanceler alemã, se cometer o crime de tráfico de influência, é responsabilizado. E todos os outros crimes relacionados com o exercício do poder político. Portanto, estamos aqui num sistema que veio trazer várias características dos outros sistemas e fez com que o Presidente da República concentrasse vários poderes na sua pessoa. Por outro lado, falou-se aqui da válvula de escape, que é a autodemissão do Presidente da República. Eu penso que essa autodemissão do Presidente da República não é válvula de escape. Aliás, é um mecanismo que viola inclusivamente o princípio republicano. Porquê? Porque permite que o Presidente da República o utilize para estender o seu mandato. Numa situação como a angolana, em que nós sabemos que vamos para o pleito eleitoral e o Presidente da República, através de toda uma estrutura paralela, organiza as eleições, defrauda os resultados eleitorais, okay? Pode utilizar essa autodemissão como forma de estender o seu mandato presidencial. Por outro lado, acrescentou-se aqui também relativamente à questão das manifestações e tentar fazer passar a ideia de que as pessoas que estão a fazer essas manifestações são arruaceiros, querem pôr em causa as instituições do Estado e querem dar golpe de Estado. Eu penso que o conceito de golpe de Estado, quer em ciência política, quer em direito constitucional, é completamente diferente do que aqui foi abordado. Porquê? Porque o titular do poder político é o povo.
O deputado João Pinto afirma que o fenómeno das manifestações em Angola tem a ver com a herança política e ajuda a compreender o modelo do atual sistema de governo.
Pensa-se associar sempre uma manifestação a um conflito ou a golpe de Estado, tem a ver com a herança histórica. Não vale a pena fugir disso, porque quem organiza as manifestações é um partido político que fez guerra. Quem organiza as manifestações são pessoas que usam linguagens, normalmente, linguagem com o objetivo de derrubar a ditadura. Você ouviu aqui que fazer uma revolução é normal numa democracia. Quando aprendemos, na América, se alguém for pretender ir à Casa Branca ou ir ao Parlamento para derrubar o presidente, é normal, é democracia. Segundo a teoria da académica...
Não coloco palavras na minha boca.
É normal para... alguns que as manifestações ou a revolta, o povo soberano, o povo que se revolta contra o governo ou quem governa para tirá-lo e ser democrático. Ora, é o contrário que diz a Constituição. Os processos democráticos, numa democracia pluralista, pressupõe a concorrência de partidos políticos que não dão lugar ao partido A ou B, até porque dos 220 lugares, um terço de 220 lugares que nós temos na nossa Assembleia Nacional, a UNITA tem 32 deputados, a Casa tem 8, são 40, não? O PRS tem 3. Vamos lá ver então se não há necessidade da oposição poder tomar iniciativa por via de um terço. As autarquias são importantes para a realização do Estado de Direito Democrático, sobretudo, tomando em conta o princípio da descentralização, porque é aquela democracia que resulta da aproximação dos residentes numa determinada localidade. Vai ter medo, como se entra lá, como disse o Massano, até 92 só tinha 120 deputados, a UNITA fez guerra, ou o MPLA lá fez os acordos, fez o governo de reconciliação nacional, partilhou o poder, a UNITA de 97 a 2008 fazia parte do governo de reconciliação nacional.
João Pinto, Mihaela Weber e Anofre dos Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui de educação em Angola. Na segunda meia hora vamos conversar com a doutora Nídia e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Agora uma música, queremos nós, linda, de Miro Lobo, Encomenda de Terra, a música de Cabo Verde.
homens no bana la pajot. Um ouvido se aquele vento café. Que traz croco com ti bolacha. Lata de atum, peixe por ser. De pé na terra. Homens no bana la pajot. Como vi aquele vento café, que trazer croco com ti bolacha, nada de atum, peixe por ser, que vem na terra. Mas todo cuidado na tua palavra, te tá rodeado, te tá cuidado. Se lo vincel tá mora lá, se lo vincel que tá por doar. Pena terra, mas outro cuidado na tua palavra. Te dá rodear, te dá aguentar. Se lo vincel tá mora lá, se lo vincel que te perdoar. Pena terra, bruguinho que sa,
bruguinho que sa,
putinho que doce,
putinho que doce,
o resto é neste de ser. Minha rusga de certeza,
vou poder mandar boca.
Aquele gruguinho que sabe,
sabe, sabe.
Aquele pintinho que doce,
doce, doce.
O resto é mestre de ser. Minha rusga de certeza,
vou poder mandar boca. Minha rusga de certeza.
Amigos ouvintes, a nossa página na internet é o www.voaportugues.com. Ali podem ver de segunda a sexta as manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet em www.voaportugues.com e pode também deixar o seu comentário àquelas notícias e histórias. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar connosco no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. E esta é a Voz da América. Transmitimos desde Washington, sábado 7 de fevereiro de 2015. Dentro em pouco, não esqueça, terá consigo o Eduardo Ferri e a música da América. Está com a Voz da América. Esta é a emissão vespertina de sábado, 7 de fevereiro de 2015. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Desejo, em nome de todos, votos de um bom sábado. Podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Estamos em onda média nos 1.530 na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Bissau com a rádio Pijiquiti. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a rádio Encontro. Em FM estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Dentro de minutos, o Eduardo Ferres traz-nos aqui as últimas da música da América. Para já, vamos saber o que se passa no mundo. É as notícias, ou são as notícias, aqui na Voz da América.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo menos 34 pessoas morreram numa série de ataques bombistas em Bagdad. No primeiro ataque, na capital iraquiana, um bombista suicida fez detonar explosivos numa movimentada rua, matando pelo menos 22 pessoas e ferindo dezenas de outras. Pouco depois desse primeiro ataque, duas bombas explodiram através de um conhecido mercado, matando 10 pessoas. Num terceiro ataque, várias outras pessoas morreram e outras ficaram feridas. Os ataques deram-se no dia em que o governo planeia levantar o recolher obrigatório noturno em vigor na capital do Iraque há vários anos. Ninguém reivindicou de imediato os ataques bombistas de hoje. Entretanto, os corpos de pelo menos 16 membros da minoria Yazidi foram encontrados numa vala comum no norte do Iraque. Pelo terceiro dia consecutivo, jatos da Jordânia atacaram alvos do Estado Islâmico, que disse que num dos ataques uma refém americana foi morta. A Jordânia lançou os ataques para vingar o assassinato de um piloto jordaniano capturado pelo Estado Islâmico em dezembro. A Casa Branca disse não ter recebido qualquer prova para confirmar a morte de Kayla Mulla, uma trabalhadora de uma organização humanitária capturada pelo Estado Islâmico. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os Estados Unidos querem uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia, mas que estão dispostos a ajudar Kiev a defender-se a si mesmo contra a Rússia, se isso for necessário. Falando numa conferência internacional sobre segurança em Munique, Biden disse que o presidente russo Vladimir Putin tem repetidamente prometido trabalhar pela paz, mas que em vez disso tem enviado tanques, tropas e armas às zonas de conflito. Biden disse que os Estados Unidos continuarão a fornecer ajuda de segurança à Ucrânia. O presidente ucraniano Petro Poroshenko falou poucos minutos depois, mostrando vários passaportes russos que dizem terem sido capturados a soldados russos dentro das fronteiras da Ucrânia. Poroshenko disse que mais de 5.600 civis já morreram no conflito desde abril. O presidente francês François Hollande disse, entretanto, que uma iniciativa franco-alemã é o que chamou de uma das últimas oportunidades para se pôr termo aos combates no leste da Ucrânia. Em Moçambique, o maior partido da oposição, a RENAMO, levantou o seu boicote ao recém-eleito Parlamento. A decisão foi anunciada pelo presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama, após um encontro no Maputo com o presidente Filipe Nyusi. Embora não tenham sido divulgados pormenores do encontro, Dhlakama declarou no final do mesmo que o país não terá problemas, acrescentando que a reunião decorreu bem. Dhlakama disse que os deputados da RENAMO tomarão posse em breve, mas não especificou uma data. A RENAMO elegeu 89 deputados ao Parlamento Nacional e outros 294 para as diversas assembleias provinciais. Após ter rejeitado o resultado das eleições por alegada fraude, Dhlakama exigiu a formação de um governo de gestão, algo que foi rejeitado pela Frelimo, o partido no poder, e posteriormente ameaçou formar um governo para as regiões do Centro-Norte, onde obteve os melhores resultados. O prazo legal para os deputados da RENAMO ocuparem os seus lugares no Parlamento termina na quinta-feira. No meio de uma crescente crise orçamental, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, convocou uma rara reunião do Conselho da República, um órgão consultivo que engloba dirigentes da oposição. A reunião, confirmada por fontes governamentais e da oposição, foi convocada para terça-feira, mas desconhece-se o que será discutido. Contudo, o encontro ocorre numa altura em que Angola faz face a crescentes problemas orçamentais devido à queda do preço do petróleo nos mercados mundiais. O Conselho de Ministros reuniu sexta-feira para discutir a revisão do Orçamento Geral do Estado, tendo decidido no corte de um terço do total das despesas públicas. O governo tinha anteriormente anunciado restrições às importações e registra-se atualmente uma enorme falta de divisas no mercado cambial angolano. O Conselho da República é um órgão consultivo, integra dirigentes dos partidos com representação no Parlamento e ainda ao vice-presidente, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional e o Procurador da República. Um legislador keniano, os seus dois guarda-costas e condutor foram assassinados a tiro em Nairobi. Uma fonte policial disse que tudo indica ter sido uma execução de Jorge Muchai, do partido Kabete, que regressava de uma festa familiar quando foi emboscado.
Obrigada. O Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, sábado, 27 de fevereiro de 2015. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã domingo, na Janela de Angola, vamos falar de educação, isto a propósito da Semana Social promovida pela Igreja Católica. Na segunda meia hora, conversaremos com a doutora Nídia sobre doenças que aparecem durante alturas das cheias e ao domingo, claro, temos o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã domingo. Para já, vamos então aqui às notícias da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção que continua a ocupar a primeira posição, Uptown Funk, por Mark Ronson. This shit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the firemen, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot and my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Just watch, hey, 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 oh. era Mark Ronson com Uptown Funk na primeira posição da lista dos discos mais escutados esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o espetáculo de Katy Perry no intervalo da edição de 2015 do Super Bowl aqui nos Estados Unidos foi o mais visto da história do evento. A performance, que teve Perry como protagonista e Lenny Kravitz e Missy Elliott como convidados, foi vista por mais de 118 milhões de pessoas. Katy Perry atraiu, portanto, mais telespectadores do que Bruno Mars, até ontem o detetor do recorde, cujo espetáculo no intervalo da edição do ano passado do Super Bowl tinha sido assistida por pelo menos 3 milhões e 200 mil pessoas. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10, vamos agora propor-lhe Taylor Swift com o tema Blank Space na segunda posição.
Dressed like a daydream.
So it's gonna be forever.
Era Taylor Swift. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Ozier e o tema Take Me to Church.
My lover's got humor, She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of delight. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. If I'm a pagan of the good time, my love is the sunlight. Keep the goddess on my side. She demands a sacrifice. Drain the whole sea, get some shine.
Ozier com Take Me to Church. Mais notícias do mundo da música. A Dave Matthews Band, liderada pelo músico sul-africano Dave Matthews, inicia 11 de outubro em Lisboa uma nova digressão europeia. Atualmente o grupo está em estúdio a preparar um novo álbum, mas no outono fará uma digressão pela Europa, onde já não atuava desde 2010, contando com concertos para além de Portugal, em Espanha, Itália, Alemanha, Dinamarca e Bélgica. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ed Sheeran e o tema Thinking Out Loud.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I we'll be loving you till we're 70.
And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your head. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about
era Ed Sheeran, na quarta posição do Top 10. E deixamos-lhe, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América, com Meghan Trainor e o tema Lips Are Moving.
Straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and na na.
quase no final o resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes. Pelo menos 34 pessoas morreram numa série de ataques bombistas na capital do Iraque, Bagdad. Ninguém reivindicou de imediato os ataques. Pelo terceiro dia consecutivo, jatos jordanianos atacaram alvos do Estado Islâmico, que disse que num dos ataques uma refém americana foi morta. O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o seu país quer uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia, mas que está disposto a ajudar Kiev a defender-se a si mesmo contra a Rússia, se isso for necessário. Em Moçambique, o maior partido da oposição, a RENAMO, levantou o seu boicote ao recém-eleito Parlamento. A decisão foi anunciada pelo presidente da RENAMO, Afonso de Lacama, após um encontro no Maputo com o presidente Filipe Nyusi. No meio de uma crescente crise orçamental, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, convocou uma rara reunião do Conselho da República, um órgão consultivo que engloba dirigentes da oposição.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 7 de fevereiro de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.